Capítulo 6. A arte de levar um soco na cara. A Leadville me lembrou do que estava faltando na minha vida havia muito tempo. As trilhas íngremes, as ondas de dor e exaustão e mais uma batalha contra meus próprios demônios. Eu tinha gostado de ter um pacer e de compartilhar aquela experiência com Kish pela primeira vez. Tinha gostado até do que aconteceu depois e fui embora do Colorado querendo mais. Na semana seguinte, ajudei minha mãe a fazer a mudança de Nashville para Las Vegas. Durante a viagem de carro de 26 horas, tive bastante tempo para completar meu relatório pós-ação e avaliar cada aspecto da corrida. Uma coisa sobre a Leadville que não saía da minha cabeça era como o esporte das ultramaratonas havia crescido desde meus tempos áureos. Naquela época, corridas de 160 quilômetros eram só para atletas de resistência durões como eu, que estavam em busca de águas mais profundas. Não parecia mais ser o caso. Havia uma beleza imensa nisso. Era prova de que mais pessoas estavam indo mais fundo. Elas tinham curiosidade. Ansiavam por mais autoconhecimento e estavam dispostas a pagar o preço da dor e do sofrimento. Eu respeitava isso. Mas se 160 quilômetros tinham se tornado acessíveis, quais seriam as novas águas profundas? Esse pensamento me empolgou e alarmou ao mesmo tempo, porque sugeria que, apesar de tudo que eu tinha feito no passado, ainda havia mais a conquistar e um caminho bem maior a percorrer. Eu sabia disso, é claro. É o que prego o tempo todo. Só que agora parecia um tapa na cara que tinha me pegado desprevenido. É engraçado como nossos objetivos estão ligados à nossa identidade, a quem somos e o que acreditamos conseguir conquistar. Se o máximo que você já fez foi correr 5 quilômetros uma vez, uma corrida de 16 pode parecer a distância daqui até a Lua. Sua mente vai elencar os motivos pelos quais isso está além da sua capacidade e pode ser que você acredite neles. Se 16 se tornar seu novo normal, então uma meia maratona ou uma maratona inteira pode ser o próximo passo. Após uma maratona, vem a ultra. Sempre que você sobe de nível, a mente surge como um guardião preocupado em excesso e tenta acabar com a festa. Essa era a dinâmica que acontecia na minha cabeça durante a longa viagem. Eu me lembrei então de uma corrida de 48 quilômetros da qual eu tinha participado com Cameron Haynes no Oregon, em dezembro de 2018. Enquanto metíamos bala nas trilhas na sua cidade natal, ele tagarelava sobre uma nova corrida que tinha concluído 2 meses antes. Não era de 160 quilômetros. Era uma maratona de 386 quilômetros por trilhas, com quase 9 mil metros de ganho de elevação, mais do que a altura do Monte Everest, entre formações rochosas, ribanceiras e picos desolados de Moab, em Utah. 386 quilômetros? Essas eram as novas águas profundas? Quando estava aprendendo a nadar na adolescência, eu passava todo o meu tempo na parte rasa da piscina, porque ali não havia nada a temer. Mesmo depois que aprendi, eu nadava no raso, porque me tranquilizava saber que, a cada braçada, eu quase encostava no fundo. Se ficasse cansado demais ou quisesse desistir, eu poderia simplesmente ficar de pé, e isso me reconfortava e me dava confiança. Era algo que me ajudava a treinar minhas braçadas sem ser atrapalhado pelo medo. Não há nada particularmente errado nisso, contanto que deixemos claro que o trabalho que fazemos no raso é uma preparação para as águas profundas. Mas essa não era a minha forma de ver as coisas na época. A organização do complexo de piscinas tornava impossível ignorar a parte funda. Todo dia, quando eu saía do vestiário, precisava passar pela parte com 3 metros de profundidade. De vez em quando, eu chegava à borda e olhava para baixo. Aquele fundo, a 3 metros de distância, parecia infinito. Então eu colocava o rabo entre as pernas e seguia para o confortável marcador de 1 metro. A cada passo, meu pavor diminuía, enquanto o conforto inflava, e isso afetava minha mente. Eu me esforçava para não pensar nisso enquanto nadava, mas a informação ficava lá feito um espinho, volta após volta, dia após dia. Quando algo não sai da sua cabeça como uma provocação, isso é um alerta. É um sinal de que você precisa avaliar e lidar com essa questão. Ou ela pode se tornar um medo vitalício, agigantando-se mais e mais a cada dia até se transformar em um obstáculo intransponível. Não há nada de errado em sentir medo ou hesitar. Todos nós temos nossos motivos para permanecer no raso, mas devemos usá-lo como um treino. Com frequência, encaramos nosso campo de treinamento como uma poltrona reclinável. Nós deitamos, nos aconchegamos e depois temos a audácia de nos perguntar por que a vida não está melhorando quando continuamos fazendo tudo como sempre fizemos. Eu devia usar meu tempo no raso para preparar minha mente, imaginando águas profundas a cada braçada. É preciso treinar a mente como se você já estivesse lá. Se você se cansar nadando no raso, não se permita levantar no meio da raia. O único ponto de descanso deve ser a extremidade oposta da piscina. Assim, quando estiver na parte de 3 metros de profundidade, saberá por experiência própria que consegue percorrer essa distância. Entretanto, naquela época, eu não passava de um sobrevivente. Não era um guerreiro capaz de prosperar no desconforto, então preferia enterrar meu pavor e passar minhas horas no lado raso da piscina, sem nem sequer pensar em um dia ir para a parte funda. Muitos de nós já cresceram o suficiente para deixar para trás a parte rasa da vida, mas permanecem lá porque temem o desconhecido. Estou pensando nas pessoas que ficam em um trabalho seguro que detestam em vez de sair e abrir o próprio negócio ou tentar conquistar uma vaga em outra empresa. A maioria se sente intimidada por um futuro desconhecido, cheio de variáveis e consequências que não podem ser controladas nem previstas. Conheço uma pessoa que passou 20 anos administrando os negócios bem-sucedidos dos outros, mas tinha medo de começar seu próprio. Ela sabia tudo o que era necessário para se tornar uma empresária de sucesso, mas em vez de reconhecer a própria experiência e usá-la para alimentar sua confiança, permitia que medos irracionais a mantivessem correndo no mesmo lugar em prol de outra pessoa. É preciso avaliar o que você sente. Nem toda emoção merece ser ratificada. Lembre-se, se permanecer onde sempre esteve, você nunca vai descobrir se conseguiria se aventurar nas águas profundas. Senti uma pontada dessa antiga sensação ruim enquanto atravessávamos a região sudoeste rumo à Nevada, pensando em Moab. Balancei a cabeça, incrédulo. Minha mente continuava tentando me segurar depois de tantos anos. Eu achava que tinha domado esse monstro. E tinha mesmo, mas a Moab 240 era algo completamente novo para mim, então o medo era uma reação natural. Àquela altura, eu já sabia que não havia como contornar o medo. A única forma de neutralizá-lo era me comprometendo a fazer aquilo que me apavorava e então levar a melhor sobre o meu medo usando conhecimento e preparo. Naquela noite, pesquisei a corrida no Google e analisei o percurso. Era uma montanha russa de subidas e descidas que iam de 1.200 metros de altitude até 3.200 e depois voltava. O clima seria imprevisível, com o potencial de extremos de calor e frio. As distâncias entre os postos de auxílio, que variavam entre 15 e 30 quilômetros, eram maiores do que as de qualquer outro evento em que eu já tivesse competido. Então seria necessário carregar mais equipamento do que na Leadville. O fator sofrimento seria elevado, mas o limite de tempo para concluir a maratona era de 110 horas, o que significava que daria para percorrê-la em etapas, se você quisesse. Muitas pessoas faziam isso, mas não é assim que encaro esses eventos. Eu corro direto e desafio o percurso a revelar quanto estou física e mentalmente em forma. No dia 23 de agosto, mandei um e-mail para a sede da prova em Moab e perguntei sobre as inscrições. Recebi uma resposta no dia seguinte. A corrida estava marcada para o começo de outubro e eu ainda poderia me inscrever. Isso me daria 6 semanas para treinar, e essas semanas já estavam lotadas de palestras, compromissos de trabalho e muitas viagens. Beleza. Eu encontraria tempo para correr os 160 quilômetros semanais necessários para me preparar para a maratona mais longa da minha carreira. O dia da corrida chegou em um piscar de olhos. No dia 11 de outubro, me reuni com os 108 participantes do mundo inteiro antes do amanhecer em Moab, Utah. Alguns se cumprimentavam batendo os punhos, animados. Eles tentavam se motivar para enfrentar o inferno, como se a felicidade fosse protegê-los da realidade, do buraco em que tinham se metido. Eu não sou assim. Quando estou na linha de largada, fico muito calado, quase como se estivesse na procissão de um funeral. Sei que a corrida vai arrancar o couro de todos nós, de alguns mais do que de outros, então lamento o sofrimento que está por vir, até o momento em que a buzina soa. Como sempre, minhas pernas começaram um pouco rígidas. Embora estivessem mais fortes e em condições melhores do que na Leadville, meus joelhos doíam, especialmente o esquerdo. Durante os treinos, havia chegado ao ponto em que eu mal conseguia descer um meio fio sem me retrair. Demorei meia hora mancando até me soltar o suficiente para encontrar meu ritmo. Isso se tornou normal. A dor sempre diminuía até se tornar tolerável, e minha amplitude de movimento tendia a entrar em ação depois do aquecimento, mas eu nunca tinha corrido 386 quilômetros de uma vez só. Será que meus joelhos aguentariam isso tudo? A Moab 240 era diferente em muitos sentidos. Não se tratava apenas da distância ou da altitude. O percurso era uma única volta, uma rede de trilhas estreitas, rochas inclinadas, deserto e estradas rurais, mas não era inteiramente sinalizado, então precisávamos de um aplicativo específico de GPS no celular para garantir que permaneceríamos no caminho certo. E também tínhamos que carregar um kit de sobrevivência com o restante do equipamento, porque certos trechos eram inacessíveis às equipes de apoio e aos funcionários da prova. Nós precisávamos ter a capacidade de sobreviver por conta própria e nos orientar em meio à natureza. Aquilo era mais do que uma corrida. Era uma aventura de verdade. O primeiro teste veio ao encontrar minha equipe no quilômetro 28, onde parei por tempo suficiente para encher minha mochila com tudo o que necessitaria pelos 88 quilômetros seguintes. Haveria postos de apoio pelo caminho, mas eles não eram acessíveis para as equipes, o que significava que eu só reencontraria a minha no quilômetro 116. Peguei géis, pós, comida extra, pilhas e uma lanterna de cabeça reserva. Eu tinha um reservatório de 1,5 litro preso à mochila e 2 garrafas de água nos bolsos dos ombros. Mas o que tornaria as 10 horas seguintes tão difíceis não seria a distância nem o peso extra. Seria a temperatura. Os primeiros 115 quilômetros do percurso atravessavam uma variedade de terrenos. Em certos momentos, seguíamos por trilhas, mas então, sem aviso, o caminho desaparecia e eu me via correndo por uma rocha, me perguntando onde ela daria. No começo, havia um grupo de cerca de 10 de nós, cabeças subindo e descendo, verificando o aplicativo para ver se nosso triângulo piscante permanecia dentro da linha pontilhada. Após 4 ou 5 horas, ficamos mais espalhados, e então restou apenas eu, sozinho, guiando a mim mesmo pela corrida. Eu não me importava com a solidão, porque ela me fazia continuar pensando, e o terreno complexo exigia que eu mantivesse minha consciência situacional, CS, bem alerta. Cuidei da minha alimentação e hidratação, me certificando de comer e beber em intervalos programados, independentemente de como me sentia. Qualquer problema na trilha, qualquer curva potencialmente errada, me fazia parar e descobrir onde eu estava e aonde precisava ir. Às vezes, os trechos em natureza aberta se alongavam por 1,5 quilômetro ou mais. Em outros momentos, passávamos horas percorrendo trilhas ou estradas. Eu estava correndo bem e tudo seguia conforme o planejado até chegar à marca dos 80 quilômetros. Foi então que o deserto esfriou. O sol continuava no céu, mas o vento era frio demais para aquela época do ano, o que era um problema. Tenho uma condição chamada fenômeno de Raynaud. No frio, o fluxo sanguíneo nas minhas extremidades fica limitado e o sangue se acumula no centro do corpo. Na época em que eu estava lotado em Chicago e participava de ultras quase todo fim de semana, eu corria com 2 camadas de luvas finas por baixo de um par de luvas de esqui. Por cima disso tudo, ainda colocava meias grossas de lã e, mesmo assim, minhas mãos ficavam um pouco rígidas. Eu tinha comprado um par de luvas aquecidas para participar da Frozen Otter em 2014. Elas funcionavam com pilhas e mantiveram minhas mãos em uma temperatura normal, permitindo que o sangue continuasse circulando. Venci a corrida, em parte, por causa dessas luvas. Eu tinha levado essas mesmas luvas comigo para Utah, mas Moab, no começo de outubro, não devia chegar nem perto do frio de Chicago no meio do inverno. E como eu precisava carregar meu próprio equipamento e só reencontraria minha equipe no quilômetro 116, pouco depois do pôr do sol, não achei que fizesse sentido carregar comigo as luvas e suas pilhas volumosas. Minha estratégia para provas como aquela sempre fora manter a simplicidade e a leveza. Eu corro com eficiência máxima. Eu não imaginava que meus dedos enrijeceriam de frio com o sol ainda no céu. Sabendo que eles poderiam se tornar inúteis em um futuro próximo, parei, coloquei um par de luvas finas, que eram basicamente forros de luvas, tirei o reservatório de água da mochila e o prendi sobre o peito. Eu já tinha participado de maratonas em que o reservatório e o canudo congelaram, inclusive a Frozen Otter, e não poderia me dar ao luxo de ficar desidratado e morrendo de frio ao mesmo tempo. Havia um posto de auxílio no quilômetro 92 com quiosques de água e comida. Havia pessoas grelhando hambúrgueres e servindo sopa. Havia muitos assentos onde os participantes poderiam descansar, comer e beber quanto quisessem, mas não era um ponto de encontro com as equipes, então o que eu mais precisava, minhas luvas aquecidas, continuaria fora do meu alcance. Não comi muito, e apesar de meus dedos terem perdido a mobilidade, consegui encher o reservatório de água. Depois disso, não havia muito o que fazer além de continuar correndo enquanto o sol descia cada vez mais no céu. Graças ao fenômeno de Renault, minhas mãos e pés pareciam tão pesados e rígidos quanto cubos de gelo. Meus dedos estavam duros, mas o peito ardia de calor devido ao sangue quente em excesso acumulado no meu tronco. Isso me deixava com sede, e quando cheguei ao quilômetro 103, o reservatório de água já estava seco. Eu ainda tinha duas garrafas cheias de água, mas não tinha como bebê-las, porque eram do tipo que eu precisava apertar para liberar o líquido. Fiquei tentando encontrar uma forma de arrancar a tampa com a boca e teria feito isso se pudesse parar um pouco, o que só serviria para aumentar meu frio. Então decidi que seria melhor não. Eu estava morto de fome, mas não tinha acesso à comida na mochila porque meus dedos estavam imprestáveis. Eu só conseguia pensar em chegar ao posto de apoio e colocar aquelas luvas aquecidas. Sozinho, sob o céu estrelado, me concentrei em permanecer no caminho certo e atento à missão. Isso significava prestar atenção na trilha e no GPS e manter um ritmo estável, só que o tempo passa devagar quando você está morrendo de frio, com sede, sabendo que poderia resolver o problema se suas mãos funcionassem. Não me surpreendi ao sentir minha energia acabando. Minhas mãos não ficavam tão frias assim desde o treinamento dos SEALs e contei com essas memórias para me impulsionar colina acima. Mais uma vez, recorri a triunfos do passado para me motivar. Eu não me permitiria reclamar sobre o fato de meu corpo ter me traído mais uma vez. Ignorei o fato e continuei correndo. De alguma forma, consegui e corri até o posto de apoio do quilômetro 116 com frio e desidratado. Estava escuro pra cacete. Havia dezenas de equipes espalhadas em trechos planos de terra em ambos os lados da estrada de cascalho, no meio do nada. Meus ossos chacoalhavam, mas apenas até eu me localizar e encontrar minha equipe. Então me controlei. Eu não deixaria que nenhum calafrio transparecesse para eles. Fazer parte de uma equipe de maratona já é um trabalho muito ingrato. Eu não precisava que eles se preocupassem com nada além de me preparar para o próximo trecho. Kish era a única que sabia sobre o fenômeno de Renault, e ela rapidamente entregou minhas luvas aquecidas para Jason, um dos membros da equipe, que as passou para mim. Ele achou que eu conseguiria colocá-las sozinho, mas me observou tirando as luvas finas com os dentes e viu que meus dedos estavam brancos, feitos de um fantasma. Quando os dedos de um homem negro ficam brancos como a neve, você sabe que algo deu muito errado. Ele se esforçou para enfiar minhas mãos congeladas nas luvas. Foi como vestir um bebê. Ele precisou colocar cada dedo no lugar, um por um. Minhas mãos não eram o único problema. Havia algo errado com meus pulmões. Eu já tinha sofrido com problemas respiratórios no passado por causa do frio, mas aquilo parecia diferente. Decidi deixar essa preocupação de lado e me concentrei em me hidratar, comer um pouco e me esquentar. As luvas aquecidas, que agora estavam cobertas por um par ainda mais grosso de luvas, descongelavam minhas mãos e achei que, conforme meu fluxo sanguíneo fosse retornando ao normal, meus pulmões sentiriam um certo alívio. Tudo isso parecia estar se realizando, já que, depois de 15 minutos, eu já estava cheio de energia e pronto para voltar à pista. Com um pacer ao meu lado, encontrei um ritmo e comecei a devorar os quilômetros à medida que atravessávamos o marcante deserto de rochas vermelhas de Moab sob uma saraivada de estrelas. Em pouco tempo, eu já tinha entrado e saído do posto de apoio seguinte e corria com outro pacer por uma trilha que parecia o fio de uma navalha. Eu me sentia confortável, embora Joe, meu pacer naquele trecho, tenha ficado apavorado ao descobrir que a trilha contornava a beira de uma cratera profunda. Espiei por cima da borda. Um abismo fundo engolia o brilho da minha lanterna. A única coisa que eu conseguia enxergar com clareza era que agora não era o momento de um passo em falso. Chegamos ao posto de apoio seguinte no quilômetro 164, cerca de 21 horas após o início da corrida, e em segundo lugar. Aquilo não significava muita coisa. Eu estava correndo bem por enquanto, mas não tínhamos chegado nem à metade do percurso. Fiquei pensando no começo, quando tantos participantes estavam alegres e empolgados. Eu me perguntava como eles se sentiriam agora. Exaustos? Com frio? Assustados? Será que ainda se sentiam tão motivados quanto estavam 160 quilômetros atrás? É por isso que nunca fico emocionado nem empolgado demais no começo de algo difícil. E é a mesma coisa quando se trata de monitorar meu progresso. Nunca comemoro nada no meio de uma corrida. É melhor permanecer calmo, focado no meu esforço, ciente de que não estou participando de uma brincadeira e de que existem forças ávidas, fora do meu controle, esperando para dar o bote pelas minhas costas. Uma maratona de 386 quilômetros nunca vai ser uma curtição. Se você está animado, é bem provável que a maré esteja prestes a mudar. Por isso é importante permanecer humilde e manter a CS alerta o tempo todo. Uma lição que eu reaprenderia do jeito difícil depois de deixarmos o posto de apoio sob as luzes de nossas lanternas e entrarmos em uma estrada larga de cascalho. O sol nasceu enquanto corríamos, e com meu novo pacer encarregado de monitorar nossa localização e as pegadas frescas do líder para seguir, entrei no piloto automático. Até guardei o celular, que tinha o aplicativo de GPS instalado para a prova. Para que eu precisava dele quando meu copiloto estava prestando atenção no caminho? Três requisitos são cruciais para mantermos um nível elevado de CS. A primeira é percepção astuta. Você precisa enxergar o ambiente com clareza. Isso significa saber onde está no mapa e ter uma boa ideia da localização das possíveis armadilhas. Às vezes, a cilada pode ser um membro da equipe que não estava tão preparado quanto você esperava. Também é necessário ter uma compreensão de 360 graus da situação. Você precisa entendê-la por completo e dedicar tempo para investigar os pontos cegos, áreas que não veria normalmente por causa do cansaço ou da falta de iluminação. Também é bom ter um plano para compensar quaisquer limitações que identificar. Finalmente, há a projeção. Com base na sua percepção e compreensão, como será a sua condição futura? Não devemos tomar decisões com base apenas no presente. É preciso pensar como um mestre de xadrez e planejar várias jogadas à frente. Infelizmente para mim, ferrei com tudo. Quando chegamos a um cruzamento no fim de uma longa descida, meu pacer viu as pegadas e continuou correndo, e eu fui atrás. Um pouco mais abaixo na estrada, notei que as pegadas tinham mudado de direção, mas não pensei muito nisso porque confiava no meu pacer e continuei sem abrir o GPS para confirmar se permanecíamos no caminho. Simplesmente fomos em frente. Kish acompanhava nosso progresso em seu celular, usando o placar de classificação dos participantes, que atualizava nossa localização a cada 5 minutos. Ela viu que eu me afastava cada vez mais do percurso e isso a deixou estressada. A organização da prova percebeu também e, assim como Kish, começou a mandar mensagens e a tentar nos ligar por 2 horas e meia. Só que o celular do meu pacer estava fora de área e o meu, guardado. Não sabíamos que o líder da corrida tinha feito a mesma curva errada que nós, mas por algum motivo seu telefone ainda tinha sinal e ele havia atendido quando a central ligou para alertá-lo. Era por isso que as pegadas davam meia volta após alguns quilômetros, enquanto nós seguimos em frente por mais de 15. No fundo, eu sentia que estávamos perdidos, mas não me dei conta de que meu pacer não tinha baixado direito o aplicativo de GPS, porque não fiz nenhuma inspeção pontual nele. Inspeções pontuais fazem parte da escola de Rangers. Todo aluno é obrigado a carregar vários itens específicos na mochila durante o treinamento, e os instrutores são conhecidos por parar e pedir para alunos aleatórios apresentarem qualquer um desses itens específicos a qualquer momento. Isso é uma inspeção pontual. Eu devia ter feito uma inspeção pontual no telefone do meu pacer e me certificado de que o aplicativo estava funcionando antes de sairmos do posto de apoio. Não por não confiar nele, mas porque eram 4 da manhã e nem eu nem ele tínhamos dormido. Ao ver as pegadas desaparecendo, eu tinha perdido outra oportunidade de verificar se continuávamos no caminho certo. Fazia quilômetros que não encontrávamos um marcador e nós dois estávamos sem comida nem água quando alcançamos o cruzamento seguinte, que não tinha placa nenhuma. Foi então que o telefone dele explodiu com dezenas de mensagens e chamadas perdidas de Kish. Ele parou na mesma hora, segurando o aparelho, com um olhar inexpressivo no rosto. Ele nem precisou dizer nada. Sem dar uma palavra, me virei e comecei a correr de volta na direção contrária. Fiquei com raiva? Não muito. A organização havia deixado claro que o percurso não tinha sinalização em vários pontos, e era por isso que eu ficara atento ao GPS pelos primeiros 116 quilômetros. Mas, assim que comecei a ser acompanhado pelos meus pacers, deixei tudo por conta deles. E sempre que desligo o cérebro, me dou mal. Isso já tinha acontecido na seleção para a Força Delta e aconteceu de novo na Moab. A CS é um dos meus maiores pontos fortes. Eu me orgulho de saber interpretar o terreno, me conectar comigo mesmo e avaliar situações. E toda vez que minha CS é deixada de lado, o que quer que eu esteja fazendo dá errado, feito um castigo instantâneo. Eu tinha meus motivos para deixar o acompanhamento do percurso para outra pessoa. Meu plano era correr direto, sem dormir. Eu sabia que levaria mais de 2 dias e meio para completar a maratona e achei que seria mais fácil se só precisasse me concentrar em correr, manter o ritmo, comer e beber. Assim, conseguiria passar por cima de quaisquer barreiras na minha performance e lidar com qualquer desconforto que aparecesse. Lembre que fazia 24 horas que eu estava correndo quando tomamos o caminho errado. Eu estava exausto e era ótimo não precisar pensar muito. Só que não existe nenhum momento da vida em que devamos ceder à mentalidade do piloto automático. Antes da corrida, eu tinha explicado para meus pacers que a única tarefa deles era não deixar que eu me perdesse, o que me parecia a pior coisa que poderia acontecer. Agora que estávamos naquela situação, de que adiantaria brigar com ele? Isso só pioraria um problema que já era bem ruim. Nós precisávamos nos concentrar em voltar para o percurso. Além do mais, eu ainda precisava da ajuda dele para concluir a corrida. Não podia acabar com sua confiança e seu ânimo nem virar outros membros da equipe contra ele. Especialmente porque a culpa era minha. Nunca conte com outra pessoa para guiar você durante uma corrida. Eu devia ter usado meu pacer como um navegador reserva e continuado a prestar atenção no meu próprio GPS o tempo todo. Não dá para fazer nem uma curva errada. E sempre que você achar que algo passou despercebido, pare e lide com a questão na mesma hora. Eu devia estar com meu celular, verificando o aplicativo do GPS a cada 5 ou 10 minutos, se não a cada quilômetro, mas fiquei com preguiça porque meu cérebro queria um descanso. Eu sabia que correr 386 quilômetros não era brincadeira e exigia dedicação e perseverança, mas deixei que outra pessoa me guiasse e não conferi o que ela estava fazendo. Eu podia escolher ficar nervoso, mas o único responsável por aquela confusão era eu mesmo. Muitos líderes tentam fugir da culpa e preferem transferir a responsabilidade para os outros em vez de aceitar o próprio erro. Só que, ao fazer isso, acabam não solucionando nada a curto ou longo prazo. Eu imediatamente reconheci que tinha permitido que o pior problema acontecesse, e isso permitiu que eu seguisse adiante e lidasse com as consequências bem rápido. Quando alguém comete um erro no calor da batalha, a única coisa que importa é lidar com as consequências de cabeça fria. Entender onde, quando e como as coisas deram errado é importante, porém, todas as avaliações devem esperar até o fim. E agora, eu participava de 2 corridas ao mesmo tempo, a Moab 240 e a corrida para alcançar meu medicamento de tireoide que me aguardava no posto de apoio seguinte. Quando não tomo meus remédios de tireoide, meu corpo entra em parafuso. Quando está muito quente, posso sentir que estou congelando. Também posso ficar lento, me arrastando, como se estivesse sonolento porque a disfunção da tireoide afeta o metabolismo. Eu sabia que tinha que tomar meus remédios na hora exata. Então, por que não os carregava comigo? No último posto de apoio, quis os separar em uma bolsinha para mim, mas eu estava correndo muito bem e, apesar de saber que seria apertado, tinha certeza de que conseguiria chegar aos remédios a tempo se mantivesse o ritmo. É esse o tipo de erro que cometemos quando presumimos que tudo dará certo e as ultras são feitas para expor toda e qualquer decisão errada e escolha ruim da nossa parte. Agora, a situação estava bem complicada. Após correr por cerca de 24 quilômetros fora do percurso, um funcionário da corrida nos encontrou de carro a alguns quilômetros da curva errada. Fomos levados de carro até o fatídico cruzamento, que agora estava nitidamente sinalizado com uma placa para poupar os maratonistas atrás de mim, mas continuávamos a 24 quilômetros do posto de apoio seguinte, sem comida, nem água, e eu precisava urgentemente dos meus remédios. A central deu permissão a Kish para nos encontrar no caminho, mas a essa altura, minha condição já havia se deteriorado. A temperatura do meu corpo caía, meus pulmões estavam pesados, e eu sabia que, se continuasse a prova, correria o risco de ter complicações médicas. Ainda faltavam 217 quilômetros para acabar a maratona, e apesar de eu ter tomado os remédios assim que encontrei Kish, minha tireoide precisava de tempo para se restaurar, para a temperatura do corpo voltar ao normal. Resolvi descansar sem saber de quanto tempo precisaria. Eu já tinha corrido 193 quilômetros. Como era de se imaginar, dentro de uma hora meu corpo reagiu como se a corrida tivesse acabado. Comecei a inchar e enrijecer, como se meus músculos tivessem entrado no modo recuperação. Aquilo seria um problema. Fazia anos que eu lidava com o meu problema de tireoide. Muitas pessoas nas Forças Armadas, sobretudo nós da Divisão de Operações Especiais, são diagnosticadas com hipotireoidismo, já que nossas glândulas suprarrenais sofrem ataques constantes durante o treinamento e em combate. Foram documentados 40 mil casos entre 2008 e 2017. Mas eu convivia com um coquetel dos hormônios de luta ou fuga desde a infância. A Divisão de Operações Especiais simplesmente terminou o serviço de acabar com as minhas suprarrenais. Quando elas se desligam, o corpo tenta conseguir tudo de que precisa recorrendo à tireoide. A tireoide é a placa-mãe do sistema endócrino, e sua sobrecarga prejudica o metabolismo, o processo de converter o que bebemos e comemos em energia, causando consequências em cascata. Em parte graças ao meu regime de alongamentos, minhas glândulas suprarrenais tinham se recuperado o suficiente nos últimos anos para pararem de atacar a tireoide, e isso fez com que eu conseguisse começar a me curar. Na verdade, meu episódio de fibrilação atrial no Natal tinha sido causado por uma dose maior do que a necessária do medicamento de tireoide. Desde então, eu e meus médicos estávamos testando dosagens menores. Ao longo da vida inteira, eu tinha sido um garoto meio doente. Se meu corpo fosse saudável e perfeito, não haveria limite para as coisas que eu conseguiria conquistar. No fim das contas, passei 12 horas parado e, apesar de parecer que um período tão longo de descanso me ajudaria a voltar à corrida, na verdade era o oposto. Quando voltei, minhas pernas pareciam feitas de pedra. Eu estava enrijecido e inchado, e caíra do segundo lugar para o 80º, que era praticamente o último. Eu tinha todas as desculpas do mundo para desistir. Minha sorte havia mudado, minha saúde estava comprometida e eu tinha perdido minha CS num momento crucial. Minha corrida tinha ido para o espaço e ainda restava mais de metade do percurso. Algumas pessoas poderiam olhar para essa versão dos acontecimentos e pensar que tudo estava perdido, mas eu sabia por experiência própria que as melhores lições da vida não surgem quando as coisas dão certo. É quando seus objetivos e planos bonitos caem por terra que você enxerga seus defeitos e descobre mais sobre si mesmo. É preciso tirar vantagem de qualquer oportunidade para fortalecer sua determinação, porque, quando a vida lhe der um soco na cara, você precisará dela. É claro que saber disso não torna fácil retomar o ritmo quando tudo dá errado. Na verdade, correr aqueles últimos 217 quilômetros exigiria um nível de foco e comprometimento difícil de encontrar depois de passar metade de um dia parado. Por sorte, eu tinha passado por situações semelhantes muitas vezes antes. Eu sabia o que fazer. Para começo de conversa, precisava manter meu foco mental. Muitas pessoas caem depois de levar um tabefe e perdem todo o embalo com o baque. Não apenas no sentido físico, mas também no psicológico, porque se sentem humilhadas, e a humilhação torna qualquer tipo de progresso impossível. Devemos aprender a aceitar as rasteiras da vida sem perder o prumo. Porque levantar da lona é o passo mais difícil e mais demorado na luta por retomar o ritmo. Sim, precisei ficar metade de um dia parado. Sim, todos os objetivos que eu tinha para a Moab 240 foram por água abaixo. Sim, meu corpo estava péssimo, mas eu continuava mentalmente firme, participando da corrida, porque não vivo segundo as regras da maioria das pessoas. As recompensas que busco são interiores, e quando você tem essa disposição mental, encontra oportunidades para crescer em todo lugar. Nos momentos difíceis, o crescimento pode ser exponencial. Eu não venceria a maratona, nem a terminaria em um tempo respeitável, mas tinha recebido outra oportunidade rara de testar a mim mesmo em condições adversas e me tornar ainda maior. Se muito, meu desejo de terminar tinha apenas crescido, graças à besteira que eu tinha feito. Ao mesmo tempo, eu precisava aliviar um pouco da pressão que tinha colocado sobre mim mesmo. A pressão vem acompanhada de altas expectativas, o que é ótimo, porque elas podem despertar o melhor de nós, mas há momentos em que pode ser mais interessante diminuí-la. Quando estamos exaustos, é fundamental permanecermos no controle de nossos pensamentos e emoções para tomarmos decisões com a cabeça no lugar. Escolher aliviar a pressão nos permite isso. Quando a pressão é intensa, é como se colocássemos antolhos que limitam nossa perspectiva. Isso é ótimo para certas situações que demandam grande foco, mas, quando nos dedicamos a algo que exige o máximo de resistência, é melhor ampliar a perspectiva e a percepção para absorver mais da experiência, o que permite um crescimento maior, tanto durante o evento quanto nos dias e semanas seguintes. Além disso, se deixarmos que a pressão implacável só aumente, corremos o risco de acabar surtando e piorando ainda mais uma situação que já estava ruim. Lembre que o objetivo sempre é completar a missão, seja ela qual for, sem arrependimentos e com a cabeça no lugar, para que ela possa nos ajudar a progredir na vida. Cultivar a disposição de alcançar seu objetivo, apesar de toda e qualquer circunstância, é a variável mais importante da equação da retomada de qualquer atividade. Essa disposição desenvolve a autoestima. Ela aumenta a percepção da sua própria capacidade e, mesmo assim, é a primeira coisa com que perdemos contato quando as coisas dão errado. Depois disso, desistir frequentemente parece a opção mais sensata, e talvez seja mesmo. Mas saiba que desistências vão minando nosso valor para nós mesmos e sempre exige certo nível de reabilitação mental. Mesmo que sejamos forçados a desistir por causa de uma lesão ou de algum outro fator incontrolável, ainda teremos que nos recuperar psicologicamente da experiência. Uma missão bem-sucedida raramente exige manutenção mental. Para manter essa disposição de alcançar seu objetivo, é preciso agir sem propósito. Você já ouviu falar do propósito, aquele ingrediente mágico que falta, crucial para uma carreira gratificante e uma vida feliz. E se eu dissesse que a importância de encontrar seu propósito é exagerada? E se seu grande amigo propósito nunca tivesse existido? E se o que você faz com seu tempo aqui não tiver importância? E se tudo for aleatório e a vida não der a mínima para sua vontade de ser feliz? E aí? A única coisa que sei é: eu sou David Goggins. Existo. Logo termino o que começo. Tenho orgulho do meu esforço e do meu desempenho em todas as fases da vida. Pelo simples fato de estar aqui. Se eu me perder, vou me encontrar. Enquanto eu estiver no planeta Terra, não vou fazer nada pela metade. Nos pontos em que não sou bom o suficiente, vou melhorar, porque existo e estou disposto a isso. Essa é a mentalidade que todos nós devemos nos esforçar para ter quando estamos empacados. Porque na hora do vamos ver, é você quem deve ser seu próprio incentivador, seu próprio instrutor militar. Nos momentos sombrios, você precisa lembrar por que escolheu estar ali para início de conversa. Isso exige um tom firme. Quando estamos muito motivados, querendo mais, o único tom que podemos permitir dentro da nossa cabeça é o de um guerreiro. O tom de alguém preparado para mergulhar fundo na própria alma a fim de encontrar a energia necessária para continuar lutando e vencer. Na Moab, minha disposição de alcançar meu objetivo foi alimentada pelo meu futuro. Eu sabia que a maratona que tinha planejado correr havia acabado. Mas a partir daquele momento, a do ano seguinte já tinha começado. Minha nova missão era criar um mapa completo daquele percurso. Eu tinha aberto a válvula de pressão e minha equipe inteira estava revigorada e pronta para descobrir todos os detalhes comigo. Como futuros ladrões de banco, mestres do disfarce indo à agência dia após dia para entender o ambiente, registrar o ritmo dos funcionários e bolar um plano de ataque imbatível, catalogaríamos o conhecimento em primeira mão dos 217 quilômetros seguintes para que, em 2020, eu estivesse pronto para meter bala. Quando recomecei, andei pelos primeiros 10 minutos. Minha passada estava ruim. Meus pulmões também. Porém, quando vi a primeira lanterna de cabeça, senti uma pequena centelha. Depois disso, voltei a colocar pressão, pouco a pouco. Meu ritmo acelerou e meu espírito competitivo voltou à tona. Consegui passar umas 20 pessoas antes de chegar ao posto de apoio no quilômetro 225. Kish era a pacer seguinte e ela se divertiu para valer. Fazia anos que corríamos juntos, mas aquela era a primeira vez que ela me acompanhava em um percurso longo e fazia tudo parecer tão fácil. Para ser justo, o terreno era plano e fácil, mas ela também não tinha dormido. Ela havia liderado a equipe aquele tempo todo, mas corria como se tivesse tirado uma noite inteira de sono. Eu já tinha percorrido um total de 252 quilômetros àquela altura, contando o trecho fora do percurso, e estava sofrendo, enquanto ela ficava verificando o celular, fazendo gravações, acompanhando a equipe. Sempre que eu parava e começava a caminhar, ela corria um pouco mais e ficava me esperando. Não era que ela estivesse tentando me irritar, mas encarei aquilo como um desafio e consegui acelerar o ritmo o suficiente para ultrapassar várias dezenas de participantes. Alguns caminhavam, outros estavam dormindo na pista ou nos postos de apoio, indo com calma, sabendo que ainda tinham 3 dias para terminar a prova. A única pessoa que eu não conseguia acompanhar era Kish, e isso era tudo que eu queria. Quando chegamos ao posto de apoio da Road 46, no quilômetro 289, eu estava de volta entre os 10 primeiros. Mas não era hora de comemorar, porque meus pulmões continuavam estranhos. Não importava se estivesse correndo ou caminhando, de pé ou sentado, eu não conseguia respirar direito. Também estava morrendo de frio, um sinal de que minha tireoide talvez não tivesse tido tempo suficiente para se recuperar por completo. Eu me sentia péssimo, mas tinha suportado um problema na tireoide e corrido por 2 noites seguidas. Dor e desconforto eram de se esperar. Esse posto de apoio tinha mais barracas de comida, e comia à vontade. Quando saí de lá, alguns minutos na frente do meu pacer, que ainda organizava o equipamento e não estava pronto para partir, fiquei me perguntando se tinha comido demais, porque sentia um aperto forte no peito. Seria um problema digestivo? Não dava para ter certeza, então continuei analisando problemas em potencial. Minha mochila estava cheia, tão pesada que a alça apertava demais meu peito. Talvez fosse isso que estivesse impedindo meus pulmões de se expandirem direito. Afrouxei a alça e me senti pior ainda. Apesar de eu já ter corrido uma distância maior que essa, tinha sido em 2007 e em uma pista plana, de 1,5 km. Eu nunca tinha chegado tão longe naquele tipo de terreno e naquelas condições, mas havia me forçado a superar meus limites várias vezes e nunca sentira nada parecido. Seria uma crise do traço falciforme? Se fosse, eu nunca tinha passado por uma tão séria. Não dava para entender qual era o problema, mas quando meu pacer me alcançou, eu sentia que algo estava extremamente errado. Expliquei a situação toda para ele e, conforme ouvia a mim mesmo relatando minha história triste, foi impossível não pensar em todos os chorões que tinham cruzado meu caminho ao longo dos anos, que inventavam todas as desculpas do mundo para não serem capazes de terminar o que tinham começado. A grande maioria deles simplesmente estava atrás de uma saída que lhes permitisse manter a cabeça erguida, como eu mesmo fiz quando desisti do paraquedismo de resgate. Eu tinha marcado todas essas pessoas, me lembrava das situações em que elas se encontravam e as mantivera guardadas no meu cérebro. E lá estava eu, falando igualzinho a elas. Seja em uma corrida de 10 quilômetros ou de 386, todos sabemos como é negociar com nós mesmos para fugir daquilo que nos comprometemos a fazer. Dizemos que estamos cansados, atordoados ou simplesmente de saco cheio. Nunca cedo a isso, porque sei que muitas pessoas por aí não podem fazer essa escolha. Elas não podem fugir, mesmo quando querem fazer isso com todas as suas forças. Ao mesmo tempo, eu sabia que não estava apenas me sentindo desconfortável. Havia algo errado, de verdade. mas correr a Moab 240 tinha sido decisão minha. Permanecer na corrida tinha sido decisão minha e era uma bênção poder tomar essas decisões. Então, como sempre, segui em frente. E à medida que o percurso dava a volta por campos rurais e se inclinava rumo ao céu e às montanhas que pareciam ter sido pintadas sobre o horizonte durante o dia todo, lembrei por que eu queria estar ali. Era tudo por causa daquele um segundo de glória, o maior barato de todos, que bate e desaparece com a velocidade de um relâmpago, mas apenas se você conseguir encontrar uma forma de superar todo o sofrimento, cada obstáculo e cruzar a linha de chegada. Pelos 21 quilômetros seguintes, ganhamos mais de 1.000 metros de altitude e meu ritmo diminuiu bastante. Em parte por causa da subida, mas havia momentos em que o chão também ficava ruim. Certos trechos eram cobertos com ardósia, cascalho quebrado e rochas. Eu estava me sentindo bem instável, então fui com calma. E após 16 quilômetros, comecei a me sentir um pouco melhor. Eu não me sentia ótimo, mas minha condição tinha melhorado e meu pacer, que tinha conferido desempenhos anteriores para avaliar a intensidade que eu devia aplicar a cada trecho, disse que estávamos cobrindo aquela parte em um ritmo acelerado. Isso me deu esperança à medida que a trilha entrava na floresta alpina, a quase 3 mil metros de altitude, e chegávamos ao posto de apoio de Pole Canyon, ao pôr do sol, onde um voluntário preparava panquecas fofas e as distribuía para todos. Minha equipe me esperava com uma pilha de comida e uma atualização da prova. Eu tinha subido para o 8º lugar. Mesmo que meu problema fosse digestivo, e eu não achava que fosse, ainda era necessário me abastecer. Aceitei o prato que Kish me ofereceu e continuei pensando em possíveis causas enquanto comia. Perguntei se ela havia acidentalmente misturado o pó errado, algo com cafeína, nas minhas garrafas de água. Tenho intolerância à cafeína, mas Kish sabia disso e me garantiu que não era o caso. Um fator que eu ainda não tinha cogitado era a altitude, porque apesar de subirmos de vez em quando, não passávamos muito tempo em altitude. Meus pulmões ficaram bem durante a Leadville apenas 6 semanas antes, e eu tinha corrido a maioria daqueles 160 quilômetros acima de 3 mil metros de altitude. A fonte do meu problema permanecia um mistério, e isso me incomodava, porque a maratona não estava nem perto de terminar. Qualquer coisa poderia acontecer pelo caminho, e de fato, pouco depois de sair do posto de auxílio, meus problemas respiratórios voltaram. Em menos de 5 minutos, parei e pedi a Dan, meu pacer naquele trecho, que ligasse para Kish e dissesse a ela para ficar com a equipe em Pole Canyon, para o caso de precisarmos voltar. Mas eu também queria me dar todas as oportunidades de superar os obstáculos. Talvez tivessem sido as panquecas. Da última vez eu tinha me sentido melhor após algumas horas, e se conseguisse permanecer de pé e no percurso, talvez os sintomas desaparecessem de novo. Progresso lento ainda é progresso, falei para mim mesmo. Você só precisa dar um passo para conseguir dar o próximo. Com isso em mente, pedi a Dan que ligasse para Kish de novo e avisasse que seguiríamos em frente e avisaríamos se algo mudasse. Continuamos subindo noite adentro até o ponto mais elevado da prova, com 3.200 metros de altitude. O protocolo era o seguinte: andar alguns passos, me curvar, me apoiar com força nos bastões de caminhada, tentar respirar fundo para recuperar energia suficiente e dar mais 3 a 5 passos, e depois repetir tudo de novo. Eu não conseguia respirar nada enquanto me movia, só ofegava e arfava. A cada parada para respirar, eu via Dan me esperando com um olhar preocupado. Desculpa, eu dizia, arfando. Desculpa. Devo ter me desculpado umas 300 vezes. Não sei por que continuava pedindo desculpas. No geral, ele respondia: já estamos quase no topo. O mais engraçado é que eu sabia que não estávamos nem perto disso. Ele estava tentando me dar esperança, mas esperança não faz ninguém chegar ao topo. Valeu por tentar, Dan, eu pensava. Depois de 4 horas, com cerca de 9 quilômetros percorridos do trecho de 26, pois é, estávamos nos movendo feito lesmas, percorrendo apenas cerca de 1,5 quilômetros a cada meia hora, finalmente parei.
Isto não está nada bom, falei arfando.
Eu estava orgulhoso de mim mesmo por tentar, mas continuava me sentindo mal. Na verdade, meus pulmões tinham piorado muito e Dan concordou que deveríamos sair do percurso e procurar um médico. Ele ligou para Kish e deu a notícia e vi sua expressão murchar com a resposta dela. Então, cara, disse ele depois de desligar. Eu continuava com o corpo curvado para a frente, implorando por oxigênio. Tenho uma má notícia. Precisamos sair daqui andando. Ele explicou que havia apenas duas opções. A primeira era descer 9 quilômetros e voltar para Pole Canyon. A segunda era continuar subindo por mais 14 até o começo de uma trilha onde minha equipe nos encontraria. Eu tinha passado a noite inteira procurando trilhas diferentes que pudessem oferecer uma saída, mas não tinha visto nenhuma. A nossa era única, e eu sabia que nenhum carro, quadriciclo ou coisa parecida conseguiria me buscar ali, no meio do nada. Eu também tinha certeza de que não havia um helicóptero para me buscar. Para sair dali, seria necessário contar com minha própria força. Voltar para Pole Canyon não era uma opção, porque, apesar do meu estado terrível, eu não pretendia desistir da corrida. De algum jeito, eu permanecia disposto. Então, em vez de perder quilômetros, preferi continuar subindo. Aquilo não era mais uma maratona. Era uma guerra, e eu estava ferido, mas mantinha a esperança de conseguir encontrar um médico que desse um jeito em mim e me permitisse continuar na batalha. A noite foi se tornando mais escura ao nosso redor enquanto seguíamos caminho. Em alguns pontos, a trilha era tão estreita que só havia espaço para colocar um pé na frente do outro. Ribanceiras surgiam do nada entre as sombras. Respirar continuava difícil e eu não conseguia parar de pensar em John Scott, um jovem colosso de 1,88 m de altura e 102 quilos que tinha morrido de edema pulmonar durante minha terceira semana infernal. Eu arrastava os pés para a frente, me apoiava nos bastões, fechava os olhos e lá estava ele. Febril e tremendo, sofrendo de pneumonia e nos últimos estágios de edema pulmonar ao lado da piscina. Sua pele era quase transparente, seus olhos vazios, sua respiração ofegante igual à minha. Ele parecia frágil como porcelana, mas não tinha qualquer intenção de desistir. Ao voltar para o nado da lagarta, ele estava fraco porque mal conseguia respirar e dali a poucos minutos ele foi encontrado no fundo da piscina e ninguém conseguiu ressuscitá-lo. Scott tentou se tornar um SEAL a todo custo, e sempre o respeitarei por isso. Eu teria feito o mesmo. Certas coisas na vida merecem uma disposição mental que diga, mesmo que eu morra tentando. Às vezes precisamos acessar esse lugar, mas do outro lado dessa montanha precisa estar algo que você deseja mais do que tudo no mundo. Por mais disposto que eu estivesse, terminar a Moab 240 não cumpria esse requisito. Depois de tantas conquistas, completar a prova não mudaria a maneira como eu me sentia a respeito de mim mesmo, e eu com certeza não precisava morrer por causa disso. Àquela altura, eu suspeitava que tivesse um edema pulmonar de grande altitude, EPGA, uma condição perigosa na qual os pulmões se enchem de sangue e plasma. É uma versão do que aconteceu com Scott, e pode acontecer com qualquer um em grandes altitudes, até com montanhistas experientes em alturas relativamente baixas. Eu estava perto de 3 mil metros, que não é tanto assim, mas por já ter corrido mais de 320 quilômetros, estava suscetível a tudo. Faltando menos de 5 quilômetros para alcançarmos o topo e o posto de apoio seguinte no quilômetro 324, um médico e dois membros da minha equipe nos encontraram na trilha. Infelizmente, não havia nada que o médico pudesse fazer por mim. Minhas opções eram continuar andando até o posto ou parar no começo da trilha a caminho de lá, onde nosso veículo esperava. Eu sabia que havia uma longa descida depois do posto de apoio e, apesar de me sentir péssimo, fiquei me perguntando se meu corpo conseguiria se recuperar. Então, caí em mim. Com frequência, acham que sou masoquista. Algumas pessoas acreditam que passo por cima da dor e corro riscos sem sentido por esporte para chamar atenção, mas isso não é verdade. Forço a barra bem mais do que a maioria das pessoas, mas não faço isso para me machucar, nem para impressionar ninguém. E com certeza não quero morrer. Faço isso porque o corpo e a mente nunca param de me impressionar. Eu não devia ter caminhado 26 quilômetros naquele estado. Os últimos 14 pareceram impossíveis porque eu achava que tivesse chegado ao meu limite físico, mas, quando busquei mais força, encontrei. Sempre que fui desafiado, sempre que fui obrigado a reunir recursos adicionais para me manter de pé, encontrei. É por isso que sigo essa linha, porque esses momentos sombrios são raros, puros e lindos. No entanto, naquela noite, me senti pior do que nunca e sabia que qualquer estresse extra sobre meu corpo poderia me fazer chegar ao limite. Quando chegamos à tal trilha, saí do percurso para procurar atendimento médico, o que significava, segundo as regras, que eu tinha automaticamente abandonado a corrida. No caminho para o hospital local, perdemos quase 2.000 metros de altitude e comecei a tossir bolos marrons de catarro. Na emergência, a médica fez uma radiografia do meu tórax que confirmou que meus alvéolos estavam cheios de fluido. Eu realmente estava com EPGA. Ela verificou meus sinais vitais, colheu sangue, me deu um pequeno nebulizador de oxigênio para abrir os pulmões e testou meu muco para detectar que tipo de infecção estava presente. Algumas horas depois, por volta das 6 da manhã, o hospital me liberou com um inalador que ajudaria a manter meus pulmões abertos. Quando eu e Kish chegamos de volta ao apartamento que tínhamos alugado, o restante da equipe estava ocupado fazendo as malas, limpando as coisas e se preparando para ir para casa. O clima era de desânimo. A corrida tinha sido difícil para todos. Minha equipe havia lutado contra vários desafios e passado por muitos altos e baixos, e apesar de eu estar orgulhoso por ter percorrido 346 quilômetros com um corpo doente e considerar os 26 quilômetros de marcha lenta uma das piores situações da minha vida, abandonar uma maratona causa uma sensação horrível, e todo mundo sabia disso. Pelo menos eu estava me sentindo melhor. À tarde, já tinha parado de tossir catarro e minha temperatura corporal e minha energia tinham voltado ao normal, o que indicava que a tireoide estava funcionando bem. No passado, após abandonar corridas, eu não tinha conseguido me recuperar rápido. Havia passado semanas destruído. Aquela situação era nova e fez minha mente entrar em parafuso. Muitas pessoas permanecem destruídas por tempo demais. Elas podem ter ficado doentes pra cacete, mas estão melhorando. Entretanto, quando lhes perguntam como se sentem, elas se comportam como se continuassem na mesma. Algumas até exageram para despertar mais um pouquinho de pena. Não sou desses. No instante em que sinto que posso voltar para a batalha, volto para a batalha. Resumo da ópera. Eu não conseguia entender por que me sentia bem o suficiente para competir e estava no apartamento, não na prova. Uma voz na minha cabeça me acordou do meu sono agitado às 3 da manhã. Ela repetia o mesmo mantra selvagem sem parar. Você ainda não terminou, Goggins. Sentei na cama, com os olhos inchados e sonolento. Não havia mais ninguém no quarto além de Kish, e ela estava apagada. Deitei de novo e fechei os olhos, mas a voz voltou. Você ainda não terminou. Eu sabia o que precisava fazer, mas não imaginava o que Kish diria. Nós tínhamos feito as malas. 2 membros da equipe já tinham ido embora e outros 2 partiriam em questão de horas, mas eu terminaria o trabalho sozinho se precisasse. Virei e levei a mão ao ombro de Kish. Ela piscou 2 vezes. Que horas é o encerramento da linha de chegada? Perguntei. Seus olhos se arregalaram. Ela parecia desorientada, então repeti. Que horas é o encerramento da linha de chegada? Kish sabia que o que eu realmente queria saber era se daria tempo para correr os últimos 60 e poucos quilômetros. A prova tinha começado 4 dias antes, mas os participantes tinham 110 horas para completá-la. Ela se sentou e pegou o celular na mesa de cabeceira. Temos 15 horas, respondeu. Seu tom de voz era tão pragmático que alimentou meu fogo. Talvez ela não entendesse por que eu estava tão apegado à corrida, mas sua mente havia tomado uma decisão. Ela estava dentro, e só isso importava. Levantamos. Chamei os outros 2 membros da equipe que continuavam com a gente e perguntei se estavam dispostos a adiar o voo por 1 dia. Em questão de minutos, estávamos todos na cozinha, organizando o equipamento e fazendo um lanche rápido. Um pouco de descanso me fizera bem e, embora Moab fique a apenas 1.200 metros de altitude e as coisas pudessem mudar quando ganhássemos altura, eu não passaria tanto tempo em terreno elevado. Restava apenas pouco mais de 2 quilômetros de subida e então seria uma longa descida de volta para a cidade. Mas não confunda minha disposição em terminar o trabalho com empolgação para voltar e correr por mais 64 quilômetros. Eu já tinha percorrido 346 quilômetros nos últimos 4 dias e, apesar de me sentir bem o suficiente, meu corpo tinha começado a se recuperar, o que significava que eu estava enrijecido e muito inchado. Eu sabia que aquilo iria doer. Antes de sairmos, Kish entrou em contato com a minha médica para garantir que não estávamos correndo riscos desnecessários. Após um momento de silêncio para refletir com quem ela estava falando e repassar meu longo prontuário em sua cabeça, ela aceitou a ideia. Se você começar a sentir qualquer sintoma, pare imediatamente, saia do percurso e volte para um terreno menos elevado, por favor, disse ela. No caminho pela montanha, meus ouvidos estalaram, um lembrete de que estávamos ganhando altitude. Eu não tinha a menor ideia do que aconteceria a 3.200 metros, mas, apesar de não estar com vontade de voltar a correr, suspeitava que fosse capaz de fazer isso, o que significava que precisava tentar terminar a missão. Terminar de decifrar o mapa completo da prova era o que me deixava empolgado, então foi nisso que me concentrei. Kish parou no estacionamento do começo da trilha, perto do marcador do quilômetro 322, onde eu tinha abandonado a prova. Eu não queria desperdiçar tempo na altitude. Então, eu e meu pacer pegamos nosso equipamento e subimos a montanha rápido. A equipe manteve contato por aqueles primeiros 3 quilômetros para garantir meu bem-estar. Minhas pernas estavam duras feito pedras e minha passada era instável, mas eu conseguia respirar bem. Mesmo assim, eu me sentia fraco e inseguro. Aquele percurso tinha me dado uma surra desde o quilômetro 116 e parte de mim achava que eu era louco ou idiota por tentar terminar. Provavelmente as duas coisas. Kish nos seguiu pela estrada de cascalho até o topo da montanha e, com Go in the Distance tocando aos berros pela janela aberta, passou por nós e sorriu. Aquele hino era um velho amigo. Tínhamos compartilhado muitos momentos sombrios e ele era infalível para acabar com meu falatório interior e despertar meu selvagem interior. Deixei a música tomar conta de mim e encontrei minha determinação para acabar com um percurso que estava arrancando meu couro havia 4 dias.
Eu voltei! Berrei, acelerando o ritmo. Você achou que tinha levado a melhor? Achou que tinha me dado uma rasteira? Só por 1 segundo. Eu voltei!
Dali em diante, foi só vitória. Os 64 quilômetros seguintes foram meus melhores da maratona inteira. Alcancei um nível de consciência que me permitiu correr livre, ao mesmo tempo que digeria e analisava os mais de 320 quilômetros anteriores. Com os pés ainda no mesmo solo que me derrotara, os olhos nas pedras e árvores que tinham pregado peças em mim e a mente refletindo sobre meus erros, consegui criar um mapa completo do percurso. E a coisa mais importante que aprendi ao descer rumo às Pedras Vermelhas de Moab foi que correr 386 quilômetros é algo completamente diferente, e meu fracasso se resumiu a um erro básico na minha abordagem. Eu tinha aperfeiçoado a distância de 160 quilômetros. Sabia quais equipamentos eram necessários e como enfrentar a distância na minha mente, só que isso tudo se mostrou irrelevante em Moab. As corridas de 160 têm postos de apoio espalhados a cada 9 a 16 quilômetros. Em Moab, os postos ficavam a horas de distância uns dos outros. Todas as dezenas de corridas de 160 quilômetros de que participei, com exceção de uma, tinham percursos bem sinalizados, então não havia motivo para priorizar minha localização. Eu tinha enfrentado aquilo como se fosse apenas mais uma corrida, sendo que se tratava de um mundo completamente diferente. E esse único erro tinha levado a uma enxurrada de erros menores que foram amplificados pela distância e virado uma catástrofe. No ano seguinte, a Moab 240 seria parte maratona, parte missão militar. Eu imaginaria as piores hipóteses possíveis e faria planos de trás para a frente, de forma que, independentemente do que acontecesse, eu tivesse formas de permanecer na competição. Entendi que, quanto maior a distância, mas eu precisava ter todos os detalhes afinados. Equipamentos e remédios não podiam ser deixados ao acaso. Eu teria que carregar tudo comigo. Não poderia contar em atravessar grandes distâncias para encontrar minha equipe em tempo hábil. Eu precisava fazer inspeções pontuais nos meus pacers, atualizar meu telefone e ter formas alternativas de me comunicar com os outros. Normalmente, gosto de ficar fora de alcance e me desligar do mundo durante maratonas. Mas no ano seguinte eu abriria uma exceção, porque é isso que a prova exige. Bolei dezenas de pequenos ajustes na minha cabeça enquanto voava morro abaixo, meus pulmões em plena forma, meu ritmo eficiente e poderoso. E lembrei a mim mesmo de que, nos exercícios táticos da vida, Você nunca quer ser o principal motivo para o fracasso de uma missão. Ninguém quer acordar depois do fim da corrida desejando ter se preparado melhor. Hoje em dia, com tantas informações disponíveis na palma da mão, se algo nos surpreender enquanto tentamos conquistar um objetivo, é por falta de preparo, e não existe desculpa para isso. Missões podem fracassar por dezenas de motivos, e tudo bem. Certifique-se de que o problema tenha sido algo fora do seu controle, um ato de Deus ou da Mãe Natureza. Então, esquadrinhe o mapa completo do seu percurso e tente de novo. Enquanto eu corria por uma trilha de bicicleta em direção às ruas de Moab, sabia que chegaria dentro do limite de tempo, mas por ter abandonado a prova, não tinha o direito de cruzar a linha de chegada oficial. Para mim, isso teria que ficar para o ano seguinte. Encontramos uma alternativa válida: um poste telefônico aleatório, um de muitos em uma autoestrada movimentada. Com o trânsito passando a 1.000 por hora, corri pelo acostamento até minha contagem total de quilômetros alcançar 410, os 386 oficiais, mais aqueles 24 extras. Não ergui os braços, nem soquei o ar, e ninguém pareceu notar um homem terminando o que tinha começado, mas senti uma satisfação profunda. Não houve estardalhaço, mas houve glória, e foi tudo interior. Olhando de fora, minha Moab 240 foi um desastre. Eu me perdi, quase congelei e tive várias crises de saúde. Saí do percurso 2 vezes. Foi uma confusão, mas considero meu desempenho na prova um dos meus 5 melhores, porque deveria ter sido impossível completar aquela distância no tempo permitido. Mas consegui. Sim, o placar ainda dizia Moab 1, Goggins 0, mas saí de Utah com um presente precioso. Ao contrário de 2018, quando me sentia inseguro a respeito de muita coisa, eu sabia exatamente onde estaria em 12 meses. Bem ali. Seria necessário um longo ano de treinamento intenso e de comprometimento em estudar aquele mapa completo como um livro. Tudo bem. Aquela maratona ainda reencontraria David Goggins em sua melhor versão. Exercício tático número 6. Mentes pequenas e pessoas fracas matam grandes sonhos. Talvez você tenha objetivos claros e se esforce para se aprimorar todos os dias, mas, se estiver cercado das pessoas erradas, é bem possível que elas estejam sugando suas energias e se certificando de que você não chegue a lugar nenhum. Quando seleciono minha equipe, não busco maratonistas de elite para serem meus pacers. Quero indivíduos com uma mentalidade de trincheira. Dos 4 homens que foram comigo e quis para Moab, apenas um já tinha participado de uma ultra, enquanto os outros 2 mal corriam 30 quilômetros por semana. Mas não os escolhi por sua habilidade como maratonistas. A questão era que todos eles me entendiam. Eles apreciavam minha mentalidade, sabiam quão longe eu estava disposto a ir e queriam fazer de tudo para me ajudar a chegar lá. Meu sucesso na corrida era a prioridade deles. Quando contei que voltaria para terminar a missão, ninguém ficou surpreso. Eles tinham passado o dia inteiro comigo, sabiam que eu estava me sentindo melhor e, mais importante, sabiam quem sou. Eles esperavam que eu tentasse terminar. Quando bati a porta às 4 da manhã, já estavam quase prontos para a prova, com um olhar que dizia: "Por que você demorou tanto?" Em termos militares, a trincheira é um local de luta. Na vida, é seu círculo íntimo, as pessoas das quais você se cerca. Elas conhecem o seu passado e estão cientes dos seus objetivos futuros e de suas limitações anteriores. Entretanto, por ser um local de luta, uma trincheira pode facilmente se tornar sua cova. Portanto, é crucial tomar cuidado para escolher bem quem você convida para entrar nela. Na guerra, competindo em um jogo ou batalhando na vida, não queremos na nossa trincheira uma pessoa sem fé ou que tente nos afastar do nosso pleno potencial, nos dando permissão para fazer as malas ou hastear a bandeira branca quando a situação parecer desanimadora. Queremos o marido ou a esposa que, quando você aperta o botão soneca do alarme numa manhã congelante de inverno, antes do amanhecer, o acorda com um sacolejo para você não perder seu treino de corrida. Quando você está de dieta e reclama sobre não aguentar mais comer as mesmas coisas sem graça todo dia, eles lembram de todo o progresso que você fez, de todo o seu esforço, e fazem questão de comer a mesma comida sem graça ao seu lado. Quando você diz que está cansado de ficar estudando até tarde, eles ficam acordados também para ajudá-lo. Você quer uma equipe de corrida formada por pessoas que, nos seus momentos de sofrimento na prova, sentem-se inspiradas ao testemunhar as suas dificuldades. Elas sabem que aquilo é uma prova do seu esforço. Por sua vez, o fato de elas se recusarem a desistir inspira você a usar as reservas de força que nem lembrava que tinha para tentar de novo. Elas sabem que o momento de parar e ir embora surge apenas depois que todas as opções já foram descartadas. Mesmo que isso signifique mais uma noite sem dormir ou uma mudança repentina no cronograma. Com pessoas assim na sua trincheira, como você poderia desistir da luta? A maioria das pessoas não faz um processo de seleção para a sua trincheira. Elas convidam todos os seus velhos amigos e parentes próximos no automático. Como se crescer com alguém fosse o fator mais relevante. É ótimo ter amigos de longa data e é preciso respeitar tudo que você viveu ao lado deles. Mas nem todo mundo que passa muito tempo na sua vida está interessado no que é melhor para você. Algumas pessoas se sentem ameaçadas pelo seu crescimento por causa do impacto que isso causa nelas. Outras querem um amigo que lhes faça companhia em sua frustração com a vida. Para encher a sua trincheira com as pessoas certas, é preciso se conhecer primeiro. Isso significa deixar de lado crenças antigas, conceitos empoeirados sobre o mundo e o seu lugar nele, que não acrescentam mais nada na sua vida, além dos hábitos e costumes que perderam o sentido para você. Quaisquer ideias ou interesses que tiverem sido impostos pelos outros, seja por familiares, colegas de trabalho ou pela cultura em geral, devem ser examinados de forma consciente para você ver o que há por trás deles e descobrir sua própria individualidade. Para a maioria das pessoas, esse é um processo lento, orgânico, que pode demorar anos, se é que acontece. Mas ao ser encarada com intencionalidade, essa individuação pode ser acelerada. Quando descobrimos quem somos, o mundo começa a nos oferecer presentes cheios de oportunidades para alimentar nossa busca. Além de me empanturrar de comida e matar baratas, me questionei muito depois que saí da Força Aérea, aos 24 anos. Eu queria encontrar meu lugar no mundo e testei muitas personalidades e subculturas. Tentei me tornar lutador. Comecei a fazer levantamento de peso e cogitei participar de competições, mas essas não eram escolhas sinceras. O desejo de lutar ou de levantar pesos em um palco não me despertava nenhuma paixão. Eu só sabia que não queria mais ser David Goggins. Queria ser a pessoa mais casca-grossa a já ter pisado no mundo. O problema era que eu não sabia o que isso significava. Era apavorante admitir essa verdade para qualquer um, inclusive para mim mesmo, porque na época eu estava fora de forma, tinha um emprego que pagava mal e gastava bem mais do que ganhava. Como sair desse ponto de partida e me tornar o mais durão de todos? Eu não fazia ideia e achava que estava me iludindo. Quem tinha me dado o direito de sonhar algo tão audacioso? Até eu achava que estava sendo ridículo. Entretanto, por mais absurdo que parecesse, não desisti do meu sonho. Deixei que ele ficasse marinando no meu cérebro. E aí, um dia, um presente chegou na forma de um documentário sobre os Navy SEALs. Era aquilo. Eu finalmente tinha encontrado uma luz para me guiar. Meu sonho não parecia mais uma ilusão. Ele era real. Minha evolução havia começado. Porém, à medida que meu futuro como Navy SEAL ia ganhando forma nos meses seguintes, aprendi que, quando mudamos, nem todo mundo à nossa volta vê isso com bons olhos. Você vai encontrar muita resistência e será um saco. Para todo lugar que eu me virava, encontrava familiares, amigos e colegas de trabalho resistindo à minha evolução, porque adoravam o gordo devorador de milkshake que trabalhava com dedetização. Com 135 quilos, eu fazia bem a autoestima deles, o que é outra forma de dizer que eles estavam me atrasando. Anos depois, descobri que esse tipo de coisa é muito comum. A maioria dos homens que recrutei para os SEALs desabafava comigo, dizendo que a esposa, a namorada ou os pais eram radicalmente contra o que eles queriam mais do que tudo no mundo. Uma situação assim pode ser muito estressante. Quando você luta para se tornar a pessoa que é de verdade, sobretudo quando envolve testar os limites da dor e do sofrimento ou sacrificar sua vida e sua integridade física, não precisa tentar deixar todo mundo feliz ao mesmo tempo. Esse tipo de incompatibilidade faz com que seu diálogo interior se torne contraproducente. Quando os momentos da verdade chegarem e a vontade de desistir se tornar grande demais, o conflito interior pode ser o fator que o convencerá a largar tudo. Quando tomei a decisão de tentar me tornar um Navy SEAL, a única pessoa na minha trincheira era minha mãe. Ela sabia o que seria necessário e imediatamente me apoiou. Eu não via medo em seus olhos. Apesar de se preocupar comigo, ela acreditava ainda mais no que eu estava fazendo e isso me permitiu treinar e lutar despreocupado, com o máximo de foco. Anos depois, quando corri a Badwater, ela estava na minha equipe. Caminhei 160 daqueles 217 quilômetros e, quando mutucas voavam ao meu redor e eu sofria no calor, ela saiu do carro de apoio chorando copiosamente. Não por causa do meu sofrimento, mas por estar orgulhosa de mim, porque eu estava lutando como um guerreiro. Nem todos os amigos e entes queridos reagem dessa forma quando você muda e se compromete com um crescimento constante. Alguns ficam ofendidos de verdade, e não precisamos nem queremos a voz de gente assim na nossa cabeça. E esse é um jeito delicado de dizer que você talvez precise deixar algumas pessoas pelo caminho. É muito importante escolher bem com quem passamos nosso tempo e conversamos todos os dias. É por isso que pessoas em recuperação do vício em drogas e álcool não devem continuar próximas de seus companheiros de farra se quiserem manter a sobriedade. Quando evoluímos, nosso círculo íntimo precisa evoluir junto. Caso contrário, podemos inconscientemente impedir nosso próprio crescimento para não deixar para trás as pessoas de quem gostamos, mas cuja companhia pode não nos fazer bem. Se não houver ninguém ao seu redor que acredite na sua busca ou a compreenda, transforme sua trincheira em uma luta solitária. Não tem nada de errado nisso. É sempre melhor lutar sozinho até conseguirmos encontrar pessoas fortes o suficiente para estar do nosso lado. Não há tempo a perder tentando puxar peso morto morro acima. Já estive nessa situação muitas vezes e é preciso ficar esperando a chegada de reforços, mesmo que demore anos. A solidão pode ser difícil e desanimadora, mas prefiro que você permaneça sozinho a ter que se arrastar para fora da sua trincheira e andar para trás por território conhecido até voltar aos braços das pessoas que amavam sua versão antiga e nunca se sentiram confortáveis com a sua transformação. Isso significa que você precisa desfazer todos os seus relacionamentos e cortar o contato com todo mundo? Não, não necessariamente. Mas é preciso manter distância dos céticos. E todos no seu círculo íntimo devem aceitar você do jeito que é, e isso inclui seus objetivos futuros. Para isso, talvez seja necessário um período de ajustes, o que é compreensível. Porém, dentro de uma quantidade razoável de tempo, os homens e as mulheres na sua trincheira devem, por meio de palavras e ações, lhe dar permissão para ser você mesmo. Em 2018, pouco antes de receber meu prêmio do VFW, me dei conta de que detestava estar aposentado. Passei horas ligando para velhos amigos e novos contatos nas Forças Armadas, tentando encontrar uma forma de voltar. Cogitei me realistar no paraquedismo de resgate, mas, ao lembrar quanto eu tinha amado a escola de Rangers e a seleção para a Força Delta, achei que o Exército seria uma opção melhor. Então, espalhei por aí que eu estava interessado em me realistar como soldado aos 44 anos. Não demorou muito para um recrutador entrar em contato. Ele estava convencido de que poderia tornar aquilo realidade, mas eu teria que me mudar para uma base no fim do mundo para treinar. Kish detestou a ideia. Ela havia passado 20 anos trabalhando duro no mundo corporativo e não pretendia morar em uma base militar àquela altura da vida. Ela com certeza não esperava que eu recusasse 2 dezenas de palestras lucrativas para me preparar para servir às Forças Armadas pela terceira vez. Naquela época, eu já ganhava mais dinheiro por 1 ou 2 horas de palestra do que em 1 ano como soldado. Eu me peguei pisando em ovos, me perguntando se a mulher que eu amava iria querer continuar comigo. Ao mesmo tempo, sabia que viver a vida que outra pessoa esperava de mim seria uma receita para a infelicidade. No fim das contas, por uma série de motivos, não me realistei. Em vez disso, passei a me dedicar a apagar incêndios florestais. Minha missão não havia mudado. Eu queria, e ainda quero, me tornar a pessoa mais casca-grossa do mundo. Não é uma questão de vaidade. É um estilo de vida. Pode ser uma ideia improvável ou até impossível, mas permaneço firme nessa visão. Voltando para o presente, Kish com certeza é qualificada para estar na minha trincheira. Hoje ela deixa minha agenda completamente livre na temporada de incêndios e recusa todos os pedidos de palestras para essa época sem nem me perguntar, porque entende exatamente quem eu sou e o que quero fazer. Ela sabe quais são as minhas prioridades e as apoia por completo, sem questionar nada. Kish admira quanto me sinto realizado ao fazer coisas que muitas pessoas evitariam e sabe que o dinheiro e a fama não me atraem em nada, me deixando apenas vazio. Ela quer que eu encontre a melhor versão de mim mesmo. Eu funciono do mesmo jeito. Quando Kish me contou que queria correr uma maratona em menos de 3 horas e 25, eu a ajudei a treinar e a montar uma estratégia. Ela cumpriu seu objetivo com um tempo de 3 horas e 21 na Filadélfia. Quando mencionou que queria voltar à faculdade para estudar direito, uma pilha de livros a esperava na porta no dia seguinte. Nunca me diga que você quer participar de uma maratona, porque vou inscrevê-lo na corrida, monitorar seu treino diário e correr ao seu lado. Se você me disser que quer ser médico, sou a pessoa que vai inscrevê-lo na faculdade de medicina enquanto você estiver dormindo, para poder ir à aula assim que acordar. A maioria das pessoas não sabe lidar com esse nível de intensidade, mas é esse o tipo de apoio que desejo. O tipo que vem acompanhado de uma expectativa de esforço e exige horas, semanas e até meses de trabalho duro. Porque é exatamente isso que é necessário para você alcançar objetivos grandiosos e, ainda mais importante, descobrir do que realmente é capaz. Quem está na sua trincheira? Marque essas pessoas e diga a elas por quê. #neverfinished, #foxholementality, mentalidade de trincheira.